Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Ano letivo na rede pública municipal inicia no mês de fevereiro em Guaporé. Três calendários foram planejados para que não haja prejuízos no aprendizado aos cerca de 3 mil matriculados.
Prevenção, Operação RS Verão Total conta com guarda-vidas e policiais militares no balneário do Camping do Carreiro, em Serafina. Servidores permanecerão até o dia 28 de fevereiro.
UX Campus Guaporé, super reforço pré-ENEM, aulas online gratuitas em janeiro.
ONG Conte Comigo Guaporé forma grupo de apoio para trocas de ideias e experiências sobre reeducação sexual.
Setor primário começa a colheita da uva nos parreirais de Guaporé. São 260 hectares de produção, conforme a Emater.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde. Hoje, 12 de janeiro.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé região, temperatura em 25 graus e 6 décimos.
Hoje, 12 dias se passaram. Faltam 353 para 2022. Estamos na segunda semana.
Estação Verão, Lua Minguante.
Santo do dia, São Modesto.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,47, poupança 0,11%. TJLP 4,55%. A taxa Selic é de 2%. O grama do ouro, R$ 324,05.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 74,10. Saca da soja, R$ 139,80. Suíno tipo carne, 6,10 quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia, Kátia Valente nos traz mais detalhes. O tempo está parcialmente nublado, tivemos nesta madrugada chuva aqui em Guaporé. Kátia, como é que se comporta ao longo desta terça-feira e também para os próximos dias? Olá!
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta terça-feira, o tempo volta a ficar instável. Aliás, o tempo está instável em todo o estado do Rio Grande do Sul devido à propagação de uma nova frente fria. As instabilidades, os sistemas de baixa pressão acabaram se juntando com a umidade da Amazônia e favorecendo a passagem deste sistema. Por isso, hoje tem bastante nebulosidade e a chuva pode acontecer a qualquer momento e ainda não dá para descartar que venha com temporais. Então, aí atenção nesta terça-feira aqui na região serrana. As temperaturas não passam da casa dos 24 graus em função do tempo mais fechado por aqui. Na quarta-feira, ainda pode ter alguma instabilidade rápida e isolada, mas boa parte do dia é o sol que predomina. A temperatura fica bem amena, não passa dos 20, 22 graus no período da tarde. Já na quinta e na sexta, o tempo é bem firme devido à presença da massa de ar seco. Os ventos vão estar soprando do quadrante sul e a sensação é de friozinho pela manhã, com mínimas entre 12 e 14 graus. À tarde, na quinta-feira, máxima de 25 e 28 graus já na tarde da sexta-feira. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 10 minutos.
Na nossa programação estamos recebendo a Secretária Municipal de Educação, Veridiana Tonini, já que 2021 começa com muitas expectativas, mas também com muita cautela, muito cuidado em saúde. Como é que acontece a volta às aulas, Veri, em 2021, já que a gente teve em 2020 um ano totalmente atípico, praticamente o ano inteiro as crianças aprendendo em casa, não é? Não houve a possibilidade de estarem juntos e agora há uma grande expectativa para esse retorno. Como é que está a Secretaria de Educação nesse início de ano? Bom dia.
Bom dia, Michele, toda a nossa comunidade. Primeiramente, eu quero desejar um bom início de ano a você e a toda a nossa comunidade dos pais, dos nossos alunos, que realmente tivemos um ano muito atípico, 2020, mas também eu quero dizer, então, que nós estamos iniciando uma nova gestão. É uma continuidade, porém, assim, num desafio enorme, por mais 4 anos à frente, então, da Secretaria de Educação, com toda a equipe. E, ao mesmo tempo, agradecer assim, a confiança, né, que nós tivemos e a parceria de tanta gente, Michele, inclusive de vocês, nesses 4 anos que seguimos, então, esse trabalho. A confiança do prefeito, do vice-prefeito e de todos os meus colegas secretários, que eu sempre digo e reafirmei, inclusive, na última reunião nossa, que nenhuma secretaria trabalha sozinha. Nós somos uma rede, mas, em especial, a educação, ela exige de todas as secretarias. Então, eu agradeço aqui e estou feliz pela oportunidade de seguir à frente da Secretaria e dando continuidade a um trabalho que ele é muito desafiador. Dizer que nós estamos, assim, desde março, então, nesse desafio que é a pandemia. Nós entramos agora 2021, Michele, com os mesmos desafios. Porém, eu vou dizer que um pouquinho mais maduros por ter feito todo o processo em 2020, e sabedores do que são as fragilidades, onde podemos melhorar, aonde podemos dar sequência a algumas questões que nós tínhamos muitas dúvidas. Então, nós organizamos, para você ter ideia, a comunidade também, 3 calendários. Tivemos que, nesse período, ter o desafio de encerrar 2020 construindo 3 possibilidades de calendário que vai agora direcionado ao nosso Conselho Municipal de Educação para aprovação e depois ele vai chegar às nossas escolas. As pessoas podem imaginar que nós estamos atrasados, eu vou dizer que não. A maioria dos municípios estão chegando, os prefeitos e os desafios da Secretaria de Educação, eu imagino que seja desesperador, porque eu não senti essa parte, porque na verdade a gente deu uma sequência a várias questões, em especial do calendário. Então o calendário, nós vamos ter um calendário que vai passar pelo Conselho de Educação híbrido, que é um calendário em que nós estávamos com aula híbrida, então alunos em casa, alunos frequentando, fazíamos revezamento. Temos um calendário todo montado, Michele, com uma normalidade, um calendário todo ele constituído com os dias letivos dentro de aulas iniciando normalmente e um calendário que se acontecer algo de muito difícil, que a gente tenha que ter uma bandeira preta e que nós temos que encerrar esse período de aula presencial, nós também temos previsão como é que iria funcionar.
Ou seja, está pronto todas as possibilidades.
Todas as possibilidades. Então, fizemos esse planejamento, é isso que vai ser aprovado, discutido no Conselho de Educação durante o mês de janeiro. Mas, então, dizer para a nossa comunidade, em especial agora às famílias que muito nos ligam e questionam, é um ano muito atípico, eu quero que também tenham essa compreensão, que nós tivemos que períodos de 2020 dar férias para muitos monitores e professores, enfim, aulas à distância, foi muito diferente. Então, agora também nós temos uma organização que Dentro de uma normalidade de outros anos, o mês de janeiro ele tinha alguns dias de recesso na educação infantil e nós abríamos com assistencialismo. Então, os pais que realmente precisavam trabalhar, eles deixavam com apenas monitores as crianças. Não tivemos nesse momento ainda, devido aos protocolos do Estado. Nós seguimos os protocolos, tivemos que fazer todos os planos de contingência de todas as nossas escolas. É algo muito difícil de construir para protocolar na saúde, no COI, e as escolas não podem retornar sem esse protocolo em dia. Então, nós estamos deixando tudo isso em dia agora no mês de janeiro. Para quê? Esse assistencialismo nós vamos voltar no dia 25 de janeiro. Então, todos os pais que precisarem, eles vão à escola a partir de 12 de janeiro, que é o período que as escolas vão retornar da educação infantil. Os profissionais estão retornando. A gente dá férias em dois blocos para monitor, que eles têm 30 dias de férias. Então, nós estamos com as equipes que vão chegar na escola 12 de janeiro. Então, qualquer pai que queira ter alguma informação, a partir de 12 de janeiro, as escolas estão abertas. E nesse período, qual é o processo, então? Nós vamos chamar todos os responsáveis pelas nossas crianças e vão ir até a escola e dizer se querem retornar no dia 25, se quiserem, eles vão protocolar a mãe trabalhando. Então, retoma de forma assistencial quem está trabalhando. Então, por que esse levantamento novamente? Porque nós precisamos colocar nas salas de aula até 18 de fevereiro, que é o período que oficialmente nós vamos começar a aula com professores. O ano letivo só inicia em fevereiro para todo o Rio Grande do Sul e o estado em março. Então, a aula para o ensino fundamental e educação infantil, o ano letivo, ele inicia 18 de fevereiro. O que nós vamos ter antes é abrir espaço para os pais que estão trabalhando levarem seus filhos para um cuidado e assim nós atendermos nas escolas, mas é de forma assistencial, Michele. E tem uma diferença neste ano. A diferença é no quê? É que nós não temos como retornar com todas as salas cheias como nós tínhamos. Então, como é que nós vamos fazer esse a mãe estar trabalhando? No momento que nós vamos ter o número de crianças, nós vamos dividir. O grupo da mesma turma fica de manhã e o grupo à tarde. Então, são 6 horas para cada criança. Nós vamos começar às 6h20 da manhã, o primeiro grupo. Ele sai meio-dia e 15. O próximo chega, até porque nós servimos almoço. As últimas que saem à tarde, eles recebem a janta. Nós vamos ter todo o cuidado à tarde, então, das 12h45 até as 18h20. É como nós tínhamos anteriormente, porém os pais não vão poder deixar 12 horas, porque isso nós vamos ter que dividir os funcionários, fazer toda uma nova logística que fizemos, para quê? Atender a quem está trabalhando, mas só 6 horas, porque eu tenho que dividir, devido ao distanciamento social, nós somos obrigados a não termos turmas de 25, de 20, de 16, os bebês em especial, porque o protocolo diz isso.
Qual é o número máximo de estudantes, de alunos e de bebês, crianças permitidos por sala de aula?
É todo um estudo feito pelo tamanho da sala, Michele. Uhum. Então, nós vamos ter salas que hoje comportam 24, né? E nós teremos, então, divididos esses 24 em dois. Então, é o tamanho da sala, o espaço que diz no protocolo quantas crianças eu vou colocar. Mas, em compensação, eu tenho salas que hoje cabem no máximo 16, eu vou ter que dividir esse grupo, né? 8 de manhã, 8 à tarde. Então, é todos esses cuidados pela segurança das nossas crianças, dos profissionais. E também, assim, é bem desafiador. Nós temos pessoas que estão em atestado, pessoas que não vão retornar, que a gente sabe já pelos
grupos de risco.
Os grupos de risco. Então, toda essa organização, ela não foi fácil de ter sido construída. Eu quero que a comunidade entenda e também que saibam que nenhum município praticamente, que eu fiz levantamento há pouco com a MESNE, no Rio Grande do Sul, ele praticamente vai retornar em janeiro, nem para de forma assistencial, até porque todos os municípios praticamente, eles têm o mês de janeiro de férias, mas nós, devido a essa ação civil pública, que nós nunca fechamos, Guaporé não fecha, mas esse ano também está atípico devido à pandemia. Então, nós vamos ter um mês praticamente de assistencialismo e não aulas, né, dentro de um ano letivo. Mas isso eu imagino que vai contribuir com muitas famílias, Michele, porque
certeza, já vai
a gente sabe que alguém tem um irmão mais velho em casa, então a criança, eles conseguem ajustar isso para meio-dia. 6 horas na escola já vai contribuir bastante. Então, fiquem calmos, as famílias podem ficar muito tranquilas que nós vamos entrar em contato. Nós é que vamos ligar para a mãe, para o pai e agendar. É a escola, agenda, e você vai até lá, deixa o documento que a mãe está trabalhando E a gente sabe que no dia 25 tem o turno. Qual o turno que há a possibilidade? Vamos, dentro do possível, ajustar para a necessidade da família. Se a família prefere de manhã ou à tarde, dentro de uma lógica, mas nós vamos fazer isso. E o ano letivo, Michele, nós iniciamos no dia 18 de fevereiro, porém, os profissionais, eles retornam da educação no dia 4 de fevereiro. Nós temos desde a formação, a preparação das nossas aulas, enfim, é toda uma organização que nós temos. Da educação infantil, por exemplo, eu já falei que é dia 12 do 1, os profissionais já estão retornando, né, os monitores, mas os profissionais todos, professores, é no dia 4. E nós vamos buscar, dentro deste ano letivo, Michele, eu quero que as famílias saibam disso, que é muito importante, todos os nossos esforços estão voltados à parte pedagógica. O município de Guaporé vai investir muito, digamos assim, no que perdemos em 2020 na parte da aprendizagem. Então, os nossos esforços estão concentrados agora em planejar, ter metodologias, estratégias de aulas de reforço. É no turno inverso. Nós vamos buscar profissionais que vão trabalhar muito para compensar, recuperar toda essa questão da defasagem que nós tivemos em 2020.
Não pode ser negada, né? Porque não. O aprendizado, com certeza, ele foi prejudicado.
Muito.
Como é que vai funcionar a divisão de salas para o fundamental?
Sim, então o fundamental vai depender até dia 18 também muito, né, Michele, da bandeira, porque os protocolos, eles vêm do Estado e eles podem mudar a qualquer momento. A princípio, nós temos toda uma organização, porque como as escolas também são cheias, nós temos as salas lotadas, se continuar nesse mesmo protocolo atual, nós vamos ter que dividir
em
dois turnos. Claro que nós vamos conseguir, assim, agora estamos nos organizando melhor na parte de termos monitores que fiquem e que tenha realmente aula de 4 horas para o grupo todo da manhã, o grupo da tarde. Nós vamos ter uma organização realmente de horas, né? Porém, nós temos que lembrar que os profissionais, quando eles saem de um turno de trabalho, que num período normal eles sairiam, Michele, ok, vão preparar suas aulas, nós temos as horas aí, hora atividade, que eles planejam aula na escola. Nós não temos mais essas horas praticamente, por quê? Porque eles se ocupam em planejar aulas para os alunos que estão em casa. Então, é muito mais trabalho do que se realmente nós tivéssemos com todo mundo aula presencial. Mas se continuar o protocolo desse distanciamento todo como ele está nesse momento, nós teremos que sim, que ter uma semana que é aula híbrida, o calendário híbrido, que é uma semana de cada, e depois uma semana metade da turma aula presencial, e outra semana é o outro grupo que retorna.
Um revezamento.
É um revezamento.
Muito obrigada e até a próxima.
Obrigada.
Agora 12 horas 22 minutos na sequência, Prevenção Operação RS Verão Total conta com guarda-vidas e policiais no balneário do Camping do Carreiro. São 10 servidores, 4 guarda-vidas e 6 policiais que permanecem até o dia 28 de fevereiro.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 26 minutos. Na programação da Aurora 107.1, eu vou conversar com a Chayane Treviso e o Lucas Ross sobre um projeto Conte Comigo em Guaporé. Vamos saber como é que funciona, como é que surgiu a ideia, a origem do Conte Comigo em Guaporé. Chayane, primeiramente, o nosso bom dia. Prazer em recebê-la aqui na programação da Aurora para falar sobre o projeto Conte Comigo em Guaporé. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui e representar todos os nossos colegas de projeto para falar um pouquinho sobre essa nossa ideia que conseguiu sair do papel. Então, eu vou começar sobre a nossa ideia inicial. Há uns meses atrás, ocorreu um exposed no Twitter. Os mais jovens até conseguem lembrar bastante, porque foi citados muitos nomes, foi citado muitas pessoas em que eram no nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que estavam fazendo coisas que muitos consideravam errados, ou até foram citados diversos crimes. Só que diante, então, de tantas citações, nós tivemos a ideia, entre 6 jovens aqui do município, em criar, então, esse projeto, que ele visaria dar um retorno para essas pessoas que se manifestaram no Exposed e reclamaram que não estavam tendo voz para isso. Então, nós abrimos o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso grupo do WhatsApp para poder dar voz a essas pessoas.
Aquele momento, acho que foram horas citadas com várias denúncias, informações, pessoal realmente abrindo o seu coração e procurando uma ajuda. De uma certa forma, a Chayane chocou, né? Quem acompanhava os relatos, porque eles acabaram sendo expostos em várias redes sociais e mídias, inclusive no WhatsApp em diversos grupos aqui da cidade e fora também.
Isso, acabou chocando muito. Até muitas pessoas que não possuíam o Twitter acabaram recebendo prints. Então se espalhou muito rápido no município e isso foi uma causa que se espalhou em vários municípios. Não foi somente Guaporé que teve isso, mas nós focamos então na nossa cidade porque teve muitos relatos de pessoas que disseram que não tinham onde se abrir com isso e não sabiam como proceder a partir disso. Então a nossa ideia seria auxiliar essas pessoas.
As pessoas têm medo de se expor, de falar?
Muito. Mas estamos quebrando um pouco disso, principalmente para o nosso grupo de WhatsApp, em que muitas pessoas acabam debatendo sobre diversos temas e mostrando suas opiniões sobre eles, sem serem julgadas. Então isso é bom para as pessoas, para ter um debate mais livre, e para nós do projeto que estamos na direção, que acabamos tendo ideias diante das conversas que temos lá no grupo.
Depois a gente volta a falar com a Chayane Lucas Rosa. Obrigado pela participação aqui na programação. Para falar um pouco sobre o projeto Conte Comigo, Guaporé. Nosso bom dia.
Bom dia e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês.
Vamos falar um pouco então sobre a ONG, o Conte Comigo, Guaporé. Já soubemos um pouco da origem. Gostaria que você explanasse um pouco mais os objetivos do projeto.
Então, agora como ONG, nosso objetivo seria tirar essas ideias. Então, a Chayane falou muito bem sobre trazer educação, sobre trazer um espaço para as pessoas poderem se comunicar e expressar ideias e até experiências próprias sobre assédios e outras coisas, principalmente de teor sexual que acontecem. Então, nosso próximo passo seria, além de ser só uma página no Instagram e no Facebook que traz essas ideias e cria essa discussão, tomar atitudes reais para mudar a situação em Guaporé e possivelmente não só em Guaporé, mas em outros lugares também. Uma das nossas ideias que a gente discute muito é sobre como a gente poderia ajudar festas e outras coisas a ter um ambiente mais saudável, um ambiente mais confortável para mulheres, homens, para todos, né? Por meio de trazer essa educação sexual, de ir lá nesse clube, ir lá nesse lugar e conversar com os donos, conversar com as pessoas, gestores e procurar ideias, tentar trazer diálogo de o que a gente pode fazer melhor, como a gente poderia endereçar esses problemas. Tem muitas pessoas que estão reclamando, o que poderia ser feito? E também, num futuro, talvez um pouco mais distante, também trazer essa educação para as escolas, né? Já endereçar o problema na raiz. Porque tem muitos problemas da educação sexual que as pessoas simplesmente não sabem nem que são problemas. O que chocou muito para mim dos expôs é que teve muitas coisas que eu acho que as pessoas, antes de verem outras pessoas falando a respeito, sequer sabiam que eram problemas. Então, endereçar as escolas também seria muito importante no futuro. E claro, por meio da ONG, como uma instituição, a gente teria essa habilidade de chegar nesses lugares, né?
Dentro desse trabalho, vocês acreditam que falta o diálogo hoje entre, principalmente, jovens, adolescentes, com os pais, com os familiares, com mais experiência? As pessoas não se conversam mais sobre determinados assuntos, em especial a questão da sexualidade, no momento?
Com certeza. Existe um tabu sobre falar sobre a sexualidade, né? Mas não é um tabu sobre falar sobre algum tipo de sexualidade, com quem eu tô saindo, quem é minha namoradinha, ou etc, né? Existe um tabu sobre falar sobre qualquer coisa, todas as coisas, o que que é bom, o que que é ruim, e como as pessoas têm esse medo de falar sobre, elas acabam por não poder aprender com os pais, com pessoas mais velhas que vão ter essa experiência, né? Isso cria, óbvio, um ciclo muito negativo, né? E também como as pessoas também não confiam, não só os pais, mas também o sistema de segurança e tudo mais, essas conversas nunca ocorrem, né? E as pessoas acabam que ou aceitando as coisas que elas são, ou... Eu não consigo nem imaginar como é que funciona isso, né? Porque não existe esse diálogo.
As pessoas se abrem nos papos diretos com o grupo?
Já teve ocasiões que sim, não é uma coisa que acontece constantemente. Mas já aconteceu isso. Outras pessoas até se sentirem necessitadas, precisando de um apoio. A gente também tem o nosso Instagram aberto, o nosso Facebook também para diálogo, para perguntas, porque nós, dentro do nosso grupo de jovens, nós temos, então, o Roberto, a Alana, que são advogados. Também temos a Bruna, que ela faz curso de psicologia. Temos a Luísa, além de eu e o Lucas. Então, com toda essa equipe e tendo dois profissionais da área, eles conseguem dar um respaldo melhor para esse pessoal que necessita de ajuda. Até para saber como fazer denúncias, como pode fazer, como proceder nesses momentos, se quer um acompanhamento nisso, se quer fazer online. Então está podendo ser bem bom isso.
Falei com o Lucas e pedi, mas eu quero pedir também para a Chayane, para que você também dê a sua opinião na questão da relação adolescentes, jovens com a família. O que a gente percebe, Chayane, nos últimos tempos é que a tecnologia tomou conta e às vezes as pessoas elas falam mais com o celular, com a tela do celular, interagem mais com o celular, na verdade, com outra pessoa que está em outro lado, do que propriamente sentar numa mesa ou numa sala e conversar com quem lhe criou, com quem lhe deu carinho e colabora. Você percebe que falta esse contato?
Eu acho que realmente o contato com a família é uma coisa bem complicada para os jovens. Falando então como uma pessoa jovem também, o diálogo ele sempre existiu, só que muito pequeno. Então, como o Lucas já citou, ele é feito como um tabu. Então, ele é um diálogo feito até determinado ponto. Então, eu trabalhei em órgãos públicos que trabalhavam com isso, com problemas, com crimes. E uma coisa que eu percebi foi que muitos dos crimes sexuais constantes, as pessoas, as crianças, os jovens, eles falam muito mais para os amigos, para os professores, do que para a própria família. Então, em inúmeros casos, a família é realmente uma das últimas a saber que aconteceu tal coisa. E até em festas, muitas pessoas acabam sofrendo assédios e não relatando para a família, ou relatando muitas vezes para os amigos, meio brincando, mas não tomando uma medida para isso. Então, não denunciando, não fazendo com que esse ciclo vicioso termine. E nas escolas, tanto que o Lucas comentou que seria uma das nossas ideias futuras, porque, como eu citei, é os professores que muitas vezes acabam conversando com os alunos e descobrindo esses problemas e dando um percurso para ele, para que ele cesse, então, para que a criança ela fique em segurança.
Lucas, o destaque na questão, até a Chane citou, mas você já havia destacado, festas. Hoje, tudo parado. Claro que acontecem de forma clandestina, a gente vê várias operações ao longo do estado do Rio Grande do Sul, mas como é que vocês pretendem fazer uma abordagem para que elas melhorem, já que muitas músicas incitam justamente o que vocês estão tentando combater?
Pois é, eu já começo dizendo isso, é uma coisa extremamente complicada. Eu acho que nas esferas que existem de problemas com assédios e com abusos, o ambiente da festa é um dos mais complicados de todos, por vários fatores, como tu acabou de citar, muito bem também, existe essa incitação cultural por meio da música, por meio de tantos outros fatores, há coisas que são assédio, literalmente são assédio. Também existe o fator do álcool. Com a influência do álcool, muitas coisas acontecem que normalmente não aconteceriam, que fogem da razão, né?
As pessoas perdem o medo, na verdade, né? Ficam menos desinibidas.
É, perdem a inibição, perdem a cautela, perdem a razão, né? É uma coisa séria. E também é um ambiente escuro, é um ambiente com muitas pessoas, com aglomeração, né? É um ambiente extremamente complicado, né? E o maior problema de todos, que a gente sempre discute na direção também, nós discutimos muito com o Roberto e com a Alana, que são advogados, é a questão da justiça quando tu endereça um problema dentro de uma festa, né? Uma hora alguém pode fazer uma denúncia, mas por não haver provas, é muito complicado saber se realmente foi feita uma denúncia de verdade, ou até mesmo conseguir seguir com o caso dentro da festa, endereçar dentro da festa, né? Então, é um problema grande. O que a gente tem pensado em fazer é tentar conversar com as pessoas que dirigem as festas e encontrar maneiras dessas pessoas de, talvez não diretamente julgar dentro da festa, né? Seria uma coisa muito complexa, mas de conseguir dar um apoio maior para quem se sente atacado, se sente vítima na festa, né? E também, além disso, a gente está tentando fazer coisas que endereçam as festas ao redor da festa. Então, trazer posts e informações antes da festa sobre coisas que podem te ajudar, como ajudar amigos, como tomar atitudes que podem prevenir um assédio e como ajudar depois da festa também. Porque, de fato, o ambiente da festa é um ambiente extremamente complicado, né? Com sorte, né? A gente espera que no futuro, com muita esperança, no futuro com a educação melhor nas escolas, com maior conscientização, a gente vai conseguir endereçar esses problemas, né? Mas por hora vai ser realmente uma grande dificuldade.
Gostaria que vocês deixassem então contatos de como a comunidade interessada pode participar, colaborar, se vocês têm apoiadores ou buscam apoiadores, né, para a causa.
Então, nós sempre estamos abertos a novos apoiadores da causa. Até temos a ideia de futuramente espalhar isso para outros municípios. O nosso contato, então, é tanto no Facebook quanto no Instagram, Conte Comigo Guaporé. Nele vocês vão encontrar um link na descrição, onde você encaminhará para o WhatsApp, onde que a gente trabalha mais diretamente com as pessoas. O nosso Instagram também, para mensagens, para DMs, está totalmente aberto para discussões, para pessoas que tenham ideias positivas, até críticas construtivas, nós sempre somos abertos a isso. Então, também o contato com cada um de nós, os nossos Instagrams próprios, privados, que também a gente consegue debater e explicar um pouquinho mais sobre o projeto, se ficou alguma dúvida sobre alguém, também é super tranquilo.
Esses microfones para as considerações finais, tanto da Chayane quanto do Lucas, fiquem à vontade para os recados finais.
Então, a gente agradece a oportunidade desse espaço para a gente falar um pouquinho sobre o nosso projeto. E como eu falei, ele saiu da iniciativa de 6 jovens conversando um dia no WhatsApp. Então, a gente sempre busca o engajamento do pessoal aqui, principalmente do município, para aceitar que coloque talvez algum recadinho que a gente está espalhando agora mais para o município, alguns posts nas lojas para o pessoal ter o QR Code para conseguir achar nossas redes sociais um pouquinho melhor, para o pessoal até dar um compartilhar, que acaba não custando nada, mas pode chegar uma pessoa que já sofreu aquele tipo de abuso, aquele tipo de crime relatado, e agora vai poder saber como que procederia adiante disso, ou conhecer um pouquinho mais sobre o que é o seu direito nisso. Porque o nosso projeto ele visa tanto o apoio à vítima quanto reeducar toda a população com isso. Então, quanto mais engajamento, quanto mais pessoas nós pudermos chegar, melhor vai ser esse conhecimento geral para evitar que esse tipo de coisa ocorra.
Lucas, eu também queria agradecer pela oportunidade. Uma coisa que eu queria dizer para quem tiver ouvido é que se você... concordar, se você tiver interesse, óbvio, se junte a gente, venha conversar, e se você discordar também, se você tiver ideias contrárias, ouvir alguma coisa que ficou assim, eu acho que não é bem por aí, também, vem conversar com a gente, seria ótimo. A gente tem várias ideias, vários projetos, mas o pilar principal da nossa organização é a discussão, é essa educação, a reeducação, e não só a reeducação dos outros, mas a nossa também. Então, se você tiver interesse, não tiver interesse, achar que falou alguma coisa errada, por favor, participe, todo o apoio conta.
Muito se ensina, mas muito se aprende também, né, nessa conversa. Projeto Conte Comigo, Aporé. Obrigado, Chayane Treviso e Lucas Ros, representando os demais aqui na programação da Aurora. Setor primário começa a colheita da uva nos parreirais de Guaporé. São 260 hectares de produção, conforme a Emater.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Agora é meio-dia, 45 minutos. Vamos falar da Operação RS Verão Total, que conta com guarda-vidas e também com policiais militares no balneário do Camping do Carreiro. O único ponto da região abrangido pela Operação Verão Total do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o balneário do Camping do Carreiro de Serafina Corrêa recebe milhares de veranistas a cada temporada. Na área sob responsabilidade do poder público, uma grande infraestrutura com quadras esportivas, churrasqueiras coletivas, restaurantes, sanitários, estacionamento, locais para a prática de esportes náuticos e piscina natural é oferecida para quem busca o lazer e o descanso. Para quem vai com o intuito de se refrescar nas águas do Carreiro, 4 guarda-vidas, civis e militares, com supervisão do Corpo de Bombeiros de Guaporé, estão à disposição até o dia 28 de fevereiro. Estão participando da Operação RS Verão Total Evandro da Silva Pereira, Jade de Viegas Fontana, Samuel Rocha e Jonathan Elvis de Melo Chaves. São profissionais qualificados que estão diariamente orientando os banhistas e, caso seja necessário, atuando no salvamento. É importante que os veranistas atentem para o horário que os guarda-vidas estarão na guarita. Um espaço seguro no Rio Carreiro está demarcado e é fundamental que procurem utilizá-lo para o banho, disse o comandante, o sargento Rebelo, que se mostra preocupado com algumas atitudes. Temos percebido que muitos se aventuram atravessando a nado de uma margem para outra, ou estão em locais impróprios para o banho. É um risco desnecessário que correm, colocando a própria vida em jogo. O lema da corporação é: se podemos vê-lo, podemos protegê-lo. procure ficar na área de visão dos guarda-vidas. Orientamos os veranistas para que respeitem as demarcações e se banhem com segurança nas águas do Rio Carreiro. Na temporada 2020-2021, os guarda-vidas que estão de prontidão das 8h30 à 1 e das 13h30 às 7 da noite foram acionados para dois salvamentos. Uma criança e um homem foram retirados das águas. Apesar dos sustos, ambos não tiveram maiores problemas. Além dos guarda-vidas, o balneário do Camping do Carreiro conta com policiais militares que fazem o patrulhamento ostensivo da área.
Agora, 12 horas 48 minutos, vamos falar na safra 2021 da uva. 5 milhões de toneladas serão colhidas em Guaporé. O período é da vindima no Brasil, e quem mora ou conhece alguma região vitícola, como a Serra Gaúcha e a Campanha do Estado do Rio Grande do Sul, sabe que esta época é sinal de celebração e muito trabalho. Em Guaporé, são 260 hectares de uva plantada, a maior parte destinada à fabricação de sucos e comercializada em vinícolas de Bento Gonçalves. O grande desafio, conforme o escritório da Emater aqui de Guaporé, é perpetuar o trabalho e ajudar a expansão da atividade na zona rural. Conforme o engenheiro agrônomo da Emater, Antônio César Perim, os desafios são imensos, tendo em vista a questão mão de obra. Mas é uma atividade altamente eficiente no sentido de geração de renda por hectare. Destaca Perim: nada rende mais do que a fruticultura por hectare produzido. Vamos reunir o Condergs e sugerir legislação de apoio à diversificação. O prefeito Valdir Fabris mostrou solícito à reivindicação. Segundo o chefe do executivo, o setor rural será sempre apoiado pela administração municipal. O vice-prefeito, também Adalberto Bastian, visitou algumas propriedades. O novo secretário municipal da Agricultura, Edelvan Balbinotti, também entusiasta da diversificação e da importância do setor para o município, onde são cerca de 4 a 5 milhões de toneladas ano de produção. O período da colheita das uvas se estende até o final do mês de março.
Vamos falar da UX. A UX Campus Guaporé oferece também o super reforço pré-ENEM. A Universidade de Caxias do Sul está disponibilizando online e gratuitamente os conteúdos do Super Reforço Pré-ENEM, que é voltado aos inscritos na próxima prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Até o dia 24 de janeiro, os alunos interessados poderão ter acesso a aulas gratuitas que vão abordar conteúdos preparatórios para redação, inglês, português, artes, geografia, história, química, física, matemática, biologia e também geografia. Para participar, é necessário fazer a inscrição na página da UX. Após, o link de acesso será enviado por e-mail. O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro, na modalidade impressa, e nos dias 31 e 7 de fevereiro, no formato digital. Normalmente, o ENEM acontece em novembro, mas devido à pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 foi adiada. Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.